Queridos, há 3 semanas estamos trabalhando aqui na nossa juventude, Juventude Cross, um novo tempo, algo que já começou desde novembro do ano passado. O pastor Rômulo começou falando deste novo tempo com a mensagem blank, é isso? Meu inglês não é tão bom, mas acho que é isso, né? Blank. Uma nova página Deus está dando para nós. Não desconsideramos aquilo que aconteceu, porque é história e reflete muito naquilo que nós vivemos hoje, mas Deus está dando uma nova oportunidade para mim e para você, e nós vamos escrever uma nova história. O Obreiro Mateus, ele falou, né, começou o processo no loading, né, falando sobre a identidade, quem eu e você somos na presença de Deus. Somos filhos, temos uma identidade. E semana passada ele continuou o processo 2, falando assim, ó, nós temos uma identidade, então nós servimos a Deus. Nós servimos através de ministérios, você preencheu uma ficha aí, né? A gente está fazendo todo um processo de filtrar. E hoje eu queria falar algo que não desconsidera nada e complementa aquilo que nós estamos vivenciando de um novo tempo, de um novo momento na nossa juventude, que é amar o próximo. Amar uns aos outros. Fazer com que aquilo que Deus fez em nossa vida e trouxe como mudança, reflita na vida daquele que está do nosso lado. Talvez você chegou aqui essa noite, você nos visita, e talvez você não conheça a maior parte das pessoas que estão aqui. Ou talvez você que é da casa já, da nossa galera, chegou aqui e também viu que tem algumas pessoas novas aí, mas deixa eles lá e eu aqui. E nessa noite eu quero trazer uma palavra de desafio para nós, como juventude, como igreja, como cristãos, como está o nosso coração quando se trata de se envolver com o próximo. Você trouxe sua Bíblia aí? Abra no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, um texto muito conhecido, trazendo sobre o corpo de Cristo, unidade. Nós vamos ler alguns versículos, por isso se tem alguém sem a Bíblia no seu lado, compartilhe com a pessoa. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 14, eu vou ler aqui e aí você acompanha, beleza? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós não são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é parte, é membro deste corpo. Duas coisas me chamam a atenção quando eu olho para esse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que não existe nada melhor do que você se sentir parte de algo. Quando você chega num lugar e parece que você está em casa. Você já foi em algum lugar que você chegou e você não conhecia ninguém, você chegou meio de canto assim, meio sem jeito. Ou talvez você até está num grupo e aquele grupo faz aquela piada interna e você dá aquela risadinha legal. Cara, não é legal você não se sentir parte. Incomoda a gente. É algo que faz com que a gente de fato não se sinta bem. E a segunda coisa que me chama a atenção quando eu leio esse texto, é quando nós queremos ser quem nós não somos. Nós queremos fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Você já tentou fazer algo que você não tem costume de fazer, ou que você não manja? Eu já tentei cantar algumas vezes, o Rômulo lembra. Cara, misericórdia, mozão. Canto bem, né? Você virava a cadeira para mim? Ai, benção. Não pode mentir. Cara, você tentar fazer algo que você não manja, não é legal também. Esse texto me chama a atenção a algo que Deus me separou para algo específico, sim, mas eu faço parte de um todo. Quando a banda está ali em cima, ele está tocando, eu estou louvando ao Senhor, eu me sinto parte, por quê? Porque eu estou junto. Eu não preciso olhar para o mozão e falar, cara, puxa, por que eu não tenho uma voz igual do mozão, não tenho o cabelo igual dele? Não preciso, porque Deus me deu algo específico onde talvez ele não foi designado para fazer. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? A nossa geração, ela é muito egoísta. Se existe uma marca da nossa geração, isso por conta da tecnologia, a gente acaba perdendo um pouco o relacional, e é uma característica que, infelizmente, nós precisamos quebrar diariamente, o egoísmo, o egocentrismo. Agora, queridos, quando eu e você chegamos até aqui, e nós entendemos qual é o nosso papel, como parte do membro deste corpo, queridos, nós vamos viver de uma forma extraordinária. Quantos será chegar até nós aqui um dia, e foram bem recebidos, e foram integrados, e hoje estão aqui, porque você fez parte? Porque você se colocou à disposição, porque talvez você se interessou e você foi até essa pessoa. Mas também, quantos que já passaram por aqui, fizeram parte do nosso meio, talvez de um encontro como esse, e simplesmente foram embora sem serem percebidos? Eu e você perdemos a oportunidade. Eu lembro do Rudolf, em uma festa de final do ano, né, todo mundo animado, aquela galera, o Rudolf veio. Ele sentou na cadeira lá atrás, tivemos todo um processo, galera animada, final de ano, né? Passamos todo um ano abençoado, retrospectiva, vendo, uau! E o Rudolf, ele vai embora, sem ser notado. Em janeiro do outro ano, num culto de domingo, eu encontro o Rudolf, eu não conhecia ele. Prazer, meu nome é Thiago, ah, eu sou o Rudolf. Cara, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22 anos, cara, você tem que estar aqui sábado com a gente, vem conhecer. Ele falou, não, já vim aí conhecer. Eu falei, ah, é, quando que você veio? Ah, final do ano. Mas, cara, por que que não voltou? Aí, puxa, cara, eu vou ter que ser verdadeiro contigo, é porque eu, ninguém falou comigo. Aí eu, né, aquela cara de sabe Deus o quê? Falei, misericórdia, pela graça de Deus ele aceitou um convite de vir novamente, pela graça de Deus ele foi integrado num grupo, mas quantos que passam aqui e passam desapercebidos? E eu e você perdemos a oportunidade. Quando eu cheguei, o culto era lá na capela, o job. Cheguei, eu sou muito tímido, cara, eu cheguei na última cadeira, falei, ninguém fale comigo, por favor, Deus. Era meu, eu nem falava direito com Deus, eu estava conhecendo a Deus, mas eu falei com ele, falei, Deus, que ninguém fale comigo. Mas talvez se ninguém viesse falar comigo, será que eu estaria aqui hoje? Eu sei que é muito radical pensar dessa forma, mas porque pessoas investiram na minha vida, Deus fez o que ele fez. Deus, ele movimentou muitas experiências, me trouxe muitas coisas. Agora, quantos que muitas vezes estão aqui? Talvez você está aqui essa noite e você se sente sozinho. E eu quero trazer alguns pontos para a gente trabalhar nessa noite diante desse texto. Cada um de nós, o texto fala assim, cada um de vocês é especial, é essencial para o funcionamento do corpo, para que a coisa ande. Você já tem tudo o que precisa, não queira ser ninguém além de você mesmo. O obreiro Mateus falou sobre a identidade. Então, quando nós conhecemos a nossa identidade, sabemos quem nós somos, então nós temos um posicionamento diante disso. A palavra de Deus lá em João capítulo 1, versículo 12, você não precisa abrir, mas se quiser anotar, ele fala assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É uma identidade que foi instituída sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa identidade todos nós temos quando nós de fato entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Agora, para que a cruz, para que o reino de Deus movimente, para que o corpo funcione, cada um de nós, Deus usa de várias maneiras. Cada um de nós tem talvez dons e habilidades daquilo que você tem com facilidade e Deus tem usado. Talvez você tenha descoberto isso. Mas você tem tudo o que você precisa para ser bênção no reino de Deus. Você tem tudo o que você precisa para ser bênção na juventude cross. O resultado coletivo é fruto de uma decisão pessoal. A coisa só vai acontecer quando cada um de nós, de fato, entendemos a nossa posição aqui dentro e aquilo que nós fazemos. Você consegue sentir falta de alguém essa noite? Se você parar e olhar para o seu pequeno grupo, você consegue sentir falta de alguém que não está aqui? É natural que você talvez espere que o pastor Rômulo faça isso. Chega até você e fala, ô, cara, por que você não veio semana passada? É natural que talvez que você espere que o líder, né, um líder de célula chegue até você e cobre talvez, mas se cada um de nós, se essas pessoas que estão na sua cabeça estivessem aqui essa noite, quantas pessoas nós teríamos aqui? Talvez que você sente falta, talvez que você olhe e fale, ô, por que não está aqui? Será que eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa e perguntando, cara, por que você não foi hoje lá? Estava legal, estava top. A gente ia comer depois um espetinho ali. Você sente falta de alguém? Isso faz com que muitas vezes a gente perca oportunidades, queridos. Isso faz com que, se a gente não tem essa sensibilidade, se a gente chega aqui e entra numa rotina onde, cara, eu vim aqui, legal, e a gente perde a sensibilidade de falar, cara, por que meu amigo não está aqui? Por que aquela pessoa que veio semana passada não voltou? Quando nós temos esse sentimento, então nós começamos a perceber que a necessidade do próximo tem tudo a ver comigo. Quando eu entendo que eu faço parte desse corpo, eu entendo que tem pessoas que estão junto comigo, então, o que cada um aqui precisa e necessita tem a ver comigo. Talvez eu não consiga ajudar todo mundo, mas eu posso me colocar à disposição de alguma forma. Deus não nos criou para sermos isolados, independentes, Deus nos criou para estarmos um com o outro. Deus nos criou para que de fato vivemos em unidade, em comunhão. O texto no versículo 20, ele fala, assim há muitos membros, mas um só corpo. Então o olho não pode dizer, a mão, olha, eu não preciso de você. Eu não preciso de você, Elisa. Mentira. Não pode, porque faz parte do processo, funcionando o corpo, faz parte. Não tem como excluirmos, não tem como simplesmente negligenciarmos a unidade que Cristo quer que vivenciamos. E nessa dependência, onde ao invés de falar, olha, eu não preciso de você, é chegar, Nath, você precisa de ajuda? Tem algo que eu posso ser bênção na sua vida? Tem algo que eu posso fazer por você? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Quando você chegou hoje aqui, essa noite, talvez você está aqui desde tarde já, você conheceu uma pessoa nova? Ou então, essa semana, você conheceu alguém novo? Você se relacionou com alguma pessoa nova? Vou aumentar um pouquinho então, o mês de julho, eu estava conversando com um jovem essa semana, e ele falou, Thiago, eu não tenho amigos, eu acho que faz pelo menos uns 3, 4 anos que eu não conheço novas pessoas. Eu falei, por quê? Cara, eu tenho dificuldade. Você pode caminhar comigo? Eu falei, cara, claro que eu posso. Vamos caminhar. Mas sabe o que vai trazer saúde para você? Eu te apresentar um grupo de amigos. Vamos lá comigo. E ele foi. Ele foi na minha célula. E ali, do jeitão dele, as pessoas começaram a chegar perto dele, começaram a conversar com ele. E essa semana ele mandou uma mensagem para mim, depois da célula. E ele pôde falar: Thiago, obrigado. Obrigado porque eu já conheci 3 novas pessoas. Falei: glória a Deus por isso. Às vezes, queridos, nós precisamos ser intencionais. Ser intencionais. Tem uma coisa que o nosso pastor Roberto faz no domingo, que eu amo. Ele chega meia hora intencionalmente. Se você está aqui antes, você pode ver. Ele chega, ele deixa as coisas dele na cadeira aqui da frente, e ele vai cumprimentando todos que estão presentes. Como é cedo, então tem poucas pessoas, e ele vai cumprimentando. E eu trouxe esse desafio para a minha vida. Hoje mesmo, quando eu cheguei aqui, ainda estava meio que vazio o salão, eu conheci 3 pessoas. Queridos, quando nós perdemos essa sensibilidade, nós estamos aqui, e às vezes até servimos, e fazemos tantas coisas, e nos envolvemos com tantas coisas, mas no final das contas não nos relacionamos com ninguém. Se existe algo que mais queremos e mais sonhamos com a nossa geração, e a palavra-chave da nossa juventude é experiência. Nós queremos que vocês tenham experiências com Deus e com as pessoas. Que vocês, ao saírem daqui, vocês falem: uau! Eu pude me entregar hoje à noite na presença do Senhor, me libertando dos pecados, me colocando na presença do Senhor, e eu pude também conhecer pessoas novas que me abençoaram e que eu pude abençoar também. Experiências. Não ser indiferente, não ser simplesmente: ah, eu fui lá, porque é um ritual, porque eu vou todas as semanas. Converse com as pessoas, convide as pessoas. Quando você está no ponto de ônibus, você não está ali por acaso. Quando você está na fila do mercado, você não está ali por acaso. Não está por acaso. Nós perdemos a sensibilidade. Às vezes nós entramos por aquela porta, e a gente senta, e a gente vai embora, e não temos experiência alguma. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, no versículo 1, fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Nós temos aqui na nossa igreja o hábito de falar muito sobre o relacionamento discipulador, aonde você cria um vínculo. Eu crio um vínculo com Alan tão forte, onde existe uma confiança, e a gente pode abrir o nosso coração, a gente pode orar um pelo outro, e eu posso simplesmente ver nele uma figura, e ele pode ver em mim uma figura de confiança, de um tempo onde nós caminhamos e refletimos. Eu tenho a bênção de caminhar com o Jonas, é um discípulo, acho que é o discípulo mais antigo que eu tenho, de tempo mesmo. Há 5 anos, todas as sextas-feiras, toda sexta-feira, misericórdia, às 3 horas da tarde eu converso com ele, eu me sento com ele. Ah, mas é um tempo que nós temos, um vínculo, aonde a gente cresce, e a gente amadurece. A gente fala sobre o pequeno grupo, e a importância de se relacionar diante do pequeno grupo. Qual foi a última pessoa que nós levamos para o nosso pequeno grupo? E nós convidamos daqui. Hoje você vai falar: ó, terça-feira, sexta-feira, meu pequeno grupo. Hoje é meu pequeno grupo, foi meu pequeno grupo, sábado que vem, esteja comigo também. Não sei, mas convidar, se relacionar, deixar de ser indiferente. São oportunidades para nos relacionarmos uns com os outros. E tudo isso gera intimidade, queridos. E tudo isso gera um tempo onde, se ele sofre, eu sofro junto. Se um membro sofre, você já bateu o dedinho do pé? Já, né? Dói demais, cara. Dói demais. Dói. Você sofre junto. Agora, se um membro se alegra, você se alegra junto. Satanás, ele vai fazer de tudo para que não venhamos viver uma unidade. Quando não existe a unidade, existe vaidade, existe egoísmo, existe autossuficiência. Afinal, eu já tenho minha galera, afinal, eu já tenho meus amigos. Afinal, eu estou bem. Então nós simplesmente ligamos o automático e a gente caminha assim. Quando não existe unidade, existe superficialidade. Pessoas já chegaram para mim e falaram: Thiago, eu não vou no culto. Eu falei: por quê? Eu não vou num culto de domingo e até mesmo num encontro da juventude. Eu falei: por quê? Porque as pessoas parecem que são perfeitas e eu sou muito pecador. Eu falei: não, peraí, cara, calma com isso, para com isso. Não, as pessoas não vão me aceitar como eu sou. Eu falei: para com isso. O que o pastor Rômulo fez agora há pouco é a liberdade que eu e você temos de diariamente chegarmos à presença do Senhor e precisamos dar um passo de fé. Precisamos levantar às vezes da nossa cadeira e falar: Deus, eu tenho que tomar uma nova decisão diante da tua presença. Mas às vezes, por simplesmente fecharmos o nosso ciclo de amizade e sermos indiferentes uns com os outros, passamos essa impressão onde as pessoas, elas têm que se converter duas vezes. Elas têm que se converter a Cristo e têm que se converter ao nosso mundo, ao nosso mundinho. As pessoas, elas têm que entrar no nosso mundinho. E não, queridos, quando nós entendemos a nossa função dentro do corpo de Cristo e aquilo que nós podemos fazer através deste corpo, as pessoas, elas vão ser aceitas como elas somos, porque eu fui aceito assim, você é aceito. Não porque nós precisamos simplesmente falar: ó, vem aqui, porque aqui você vai ser transformado. Não só porque nós precisamos: vem aqui, porque aqui você vai ser liberto, você não vai ter mais nenhum problema. Não, porque nós somos cristãos, onde nós acreditamos sim na liberdade de Cristo Jesus, mas nós temos vários processos, onde nós acreditamos que somente através de um acompanhamento, de uma conversa, de um tempo, onde você vai ser trabalhado e você vai ser transformado. Então, ter a realidade de que, ou a percepção, ou a ilusão que a pessoa vai chegar aqui e ela simplesmente, eu vou só cumprimentar ela, vou receber e eu fiz meu papel, meu querido, você está totalmente errado. Você tem que se colocar à disposição e falar: o que, que eu posso ajudar você? Eu posso orar pela sua vida essa semana? Eu posso me encontrar contigo? Eu posso fazer algo a mais do que simplesmente apertar a sua mão, do que simplesmente me apresentar a você? O corpo, ele funciona de forma onde um e o outro, uns aos outros são abençoados, onde uns aos outros compartilham juntos. Não tem como simplesmente eu negligenciar essa unidade. Você tem ideia que mesmo esse salão como assim está, com várias pessoas, aí no meio deve ter pessoas que estão se sentindo sozinhas mesmo. Pessoas que talvez não foram falar com ela ainda, e ela é uma visitante. Ou você é até mesmo membro aqui, você está isolado. Pessoas que estão passando por dificuldade, desafios. Pessoas que talvez estão necessitados e estão aí, no nosso meio. E vão embora daqui a pouco. Talvez precisem de carona e não tem. Vai embora de ônibus e você vai embora sozinho com o seu carro. Não sei. Mas perdemos oportunidades, perdemos a sensibilidade. E vivemos como se... Cara, mas eu estou aqui servindo a Deus, eu estou aqui... Ó, na mídia lá em cima, gravando, estou correndo a tarde toda aqui, uau! Mas e o seu relacionamento um com o outro? E a sua experiência com as pessoas, onde fica? Ou para quando fica? O grande desafio é que podemos ver até mesmo o corpo se movimentando, mas sem perceber a importância que cada um tem aqui. Que cada um faz parte, que cada um é essencial para que esse corpo de fato venha a ser bênção. No versículo 24 e 25, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, que todos tem o mesmo cuidado. Eu reforço a minha palavra do início: se existe algo que não é bom, que não é legal, é sermos, não sermos parte, ou não aceitarmos até mesmo ser parte, mas não nos sentimos parte de um grupo. É chegarmos aqui num sábado à noite, Ou chegamos durante a semana no pequeno grupo, no dia que o seu pequeno grupo se reúne, e você não se sente parte. E você não se sente bem lá. O nosso corpo físico, ele mostra a importância da unidade, e o corpo espiritual não é diferente. Nós não teríamos uma banda, se eles que têm a habilidade, o dom ali, não estivessem aqui hoje. Talvez vários poderiam tocar aqui, mas eles se esforçaram, chegaram antes, tiveram todo um processo de ensaio. É como o corpo funciona. Nós não teríamos essas cadeiras arrumadas se pessoas não tivessem feito isso. Faz parte do corpo, se movimenta. Talvez hoje você precisa parar e pensar se existe na sua vida indiferença com os membros do corpo. Se quando você para e você olha para a sua vida hoje, você está tão bem, que você não quer nem que mexa. Não, está bom assim, está bom demais. Não, é falar assim, a Elaine e o Lucas vão fazer parte desse corpo, mas eles vão estar num outro momento da vida deles, lá no Canadá, longe, né? A gente vai poder fazer um intercâmbio lá, né? Um dia? Vamos. Mas vai fazer parte. O obreiro Pedro estava orando ali atrás com a banda e ele falou: cara, você vai fazer parte para o Lucas, que estava tocando bateria. Você vai fazer parte, você vai fazer falta. Vai fazer falta, porque você fez parte. E quando um membro ele sai, a gente sabe que está indo para um novo tempo, um novo momento, onde Deus vai ser honrado e glorificado através da vida deles, mas faz falta. Por isso que eu perguntei para você: você está sentindo falta de alguém essa noite? O amor de Jesus, ele só será reconhecido através de nós, se formos um. Esse é o desejo de Jesus quando ele ora por todos aqueles que creem, para que todos sejam um. Nosso sonho é que quando alguém olhar para a nossa geração, eles possam ver o amor de Cristo Jesus. Nosso sonho é que quando eles olharem para aquilo que nós fazemos, eles possam ver o amor de Jesus. O nosso sonho é que quando chegar um visitante aqui, cara, ele seja bombardeado de pessoas indo até ele, convidado por várias pessoas para fazer parte de um pequeno grupo. Porque nós entendemos que cada um, talvez você chegou aqui hoje, e talvez você está aqui há anos, é importante no corpo de Cristo. Quando nós estamos unidos, nós podemos proteger um ao outro. Quando nós estamos unidos, em unidade, caminhando um com o outro, nós podemos ser bênção e ser abençoados. A minha pergunta para você essa noite é: você faz parte desse corpo? Você faz parte de um corpo onde está em movimento e você faz a diferença nesse corpo? Aqui dentro ou lá fora? A Juventude Cross, ela, e a Igreja Batista Bacaxeria, ela é representada em todos os momentos. Quando você está lá na sua sala de aula, na sua escola, você está representando a sua igreja lá. Mas o reino de Deus em primeiro lugar. Você faz a diferença naquele local. Como é que as pessoas veem a Cristo através da sua vida? Elas têm esperança quando elas olham para você? Se uma pessoa vem até você e pede ajuda, ela vê esperança? O nosso desafio, queridos, dentro desse recomeço, deste momento onde nós olhamos para a nossa juventude, falamos: nós temos uma identidade, nós queremos partir para cima, nós queremos se movimentar, nós queremos chegar a um alvo, a um objetivo, e falar que cada um faz parte desse movimento, cada um de forma extraordinária, é importante para esse corpo funcionar. Não é à toa que Deus te trouxe até aqui. Não é à toa que Deus te deu a oportunidade de se envolver nos ministérios ao qual você está envolvido. Não é à toa que Deus te deu a oportunidade de participar deste momento